A economia brasileira sente os impactos do novo coronavírus. A quarentena, que impôs o isolamento social e o fechamento provisório das atividades econômicas, terá reflexo direto no PIB, o Produto Interno Bruto. Há especialistas que calculam um recuo na ordem de 5% na taxa de crescimento econômico. No âmbito municipal ou mesmo regional, os dados em relação ao Brasil são defasados, segundo o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Mesmo assim, o professor acredita que os reflexos locais tendem a acompanhar o que ocorre no âmbito nacional. A crise deve ser atenuada com a ajuda do governo federal, que totaliza 500 bilhões de reais no combate ao novo coronavírus e que inclui 48 bilhões de reais para ajuda a estados e municípios que sentirão os efeitos na queda da arrecadação. Para o professor, cortar gastos e buscar parcerias com a iniciativa privada podem ser soluções para a manutenção das contas municipais.
Esse socorro hoje é fundamental para a manutenção do funcionamento dos municípios, nas diferentes esferas, não só municípios, mas também estados. Então, é um atenuante, certamente, né? É necessário. E os municípios, eles têm que cortar o que é possível, né? Eu acho que não dá para dar aumento salarial para servidores, por exemplo. Esse ano, provavelmente ano que vem, vai ter que dar uma congelada. O que se corta muito, mas tem efeitos de médio e longo prazo, é qualquer tipo de investimento. É ir atrás de recursos do governo federal, recursos que eventualmente possam ter de instituições internacionais, né? E, na medida do possível, eu acho que não nesse momento, porque está num momento muito agudo de crise, onde as prioridades são outras, mas quando começar a melhorar essa questão e a gente começar a conseguir olhar mais para médio e longo prazo, pensar em privatização, né? Aqueles municípios que têm empresas que podem ser privatizadas, isso é uma fonte de recurso. Se isso for bem feito, pode trazer investimento. E, claro, tem que ter regulação, né? Tem que ser bem feita essa passagem para que, de fato, seja mais eficiente.
O professor explica como se dá o efeito negativo da pandemia nos principais setores econômicos da região, como o comércio, o serviço e o setor sucroenergético.
Quando a gente pega a região de Ribeirão Preto, a gente é muito fortemente atingido, todos os setores serão atingidos, né? Mas comércio é muito forte, serviços, toda atividade que tem uma rotatividade muito grande de pessoas, não precisa nem ter aglomeração, né? O fato de várias pessoas irem no dentista, a probabilidade do dentista ficar doente é maior e passar para outras pessoas. A mesma coisa serve para um comércio onde não tem aglomeração, mas você tem lá os atendentes que estão lidando com várias pessoas ao longo do dia. Isso é característica de comércio, é característica de serviço, que mesmo sem aglomeração, o risco é alto. É claro que vai ter que usar máscara, né? Álcool gel com mais frequência ali nesses locais, mas a exposição é grande, né? Das pessoas que estão lidando com várias ao longo do dia. Então, acaba tendo um impacto muito grande, né? Tanto no comércio quanto nos serviços. E tem a questão do setor sucrocoleiro que está sofrendo, já vinha sofrendo bastante com a queda do preço do açúcar desde o final da primeira década dos anos 2000, né? A partir de 2010 até antes, já vinha sofrendo. Depois, o controle do preço da gasolina pelo governo federal, que afetou muito a questão do etanol, a crise, né, que reduziu a demanda, a crise lá de 2014 a 2016. E agora, né, uma nova retração aí do preço do petróleo muito forte, né, está caindo lá abaixo dos 20, está entre abaixo de 20 e abaixo de 30, né, os dois tipos de petróleo. E é um valor muito baixo, né? E por outro lado, você tem uma retração muito grande da demanda. As pessoas estão usando muito menos automóveis para ir ao trabalho, para fazer viagens, então cai muito a demanda por combustível, né? Então, por um lado, você tem uma grande queda do preço do petróleo e, por outro, uma retração na demanda de combustíveis muito grande, que é o grosso do mercado de etanol, né? O mercado interno, e mesmo exportações também está acontecendo a mesma coisa, porque eles estão demandando menos combustível, cai a exportação.
Mesmo com os efeitos negativos que o isolamento social traz para a atividade econômica, o professor defende a medida.
Quanto mais o vírus se espalhar, mais as pessoas vão ficar com medo, né? Mais tempo vai demorar para as pessoas, de fato, para a atividade econômica retomar de forma normal. Não é que, às vezes, eu escuto entrevistas, as pessoas falando, não tem incoerência entre econômica e saúde, porque se deixar o vírus espalhar, as pessoas vão morrer, não vai ter gente para consumir. Não é isso, né? A gente sabe que a mortalidade não é alta. É muito mais alta do que a gripe H1N1, por exemplo, mas vai afetar, sei lá, 2, 3% da população, no máximo 4% em termos de mortalidade. E muitas dessas pessoas já são pessoas idosas. A gente vê que não são só elas, né? São pessoas, mas a maior parte é pessoas idosas e com certas condições, de doenças já pré-existentes. Então, o grande medo, a grande relação entre o econômico e a saúde, nesse caso, eu também acho que não tem contradição, mas é porque quanto mais se espalhar, mais as pessoas vão ficar com medo de sair de casa. Quanto mais se espalhar, mais tempo vai demorar para controlar. Então, mais tempo vai ficar parada a atividade econômica. Não totalmente, e não está totalmente, não vai ficar totalmente, mas é para retomar a normalidade. Quanto mais tempo demorar para retomar a normalidade, maiores serão os efeitos econômicos da Covid-19, né? Então, é importante controlar por isso, até a gente não encontrar um remédio eficiente ou uma vacina, né, que seria melhor ainda, e achatar a questão da curva, porque o sistema de saúde não aguenta. Não vai aguentar, a gente vai passar por problemas. Quanto mais a gente abrir, mais feia vai ficar a situação, né?
Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou os impactos do novo coronavírus na economia regional. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.